dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 29 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre a chegada da operadora HughesNet no Brasil, Facebook violando de novo a privacidade dos usuários e a parceria do Google levando letras de música aos resultados de busca. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Airbnb, que resolveu processar a cidade de São Francisco depois que entrou em vigor uma lei lá que obriga o site a só poder listar casas que tenham adquirido uma licença especial da prefeitura. A partir de agora, todos os donos de casas para alugar no Airbnb precisam de um registro lá no departamento de aluguéis de curto prazo da cidade, e cada apartamento sem registro que a prefeitura pegue sendo alugado vai gerar uma multa de $1,000 por dia de aluguel. Na visão do Airbnb, essa regra viola os direitos dos cidadãos e ela foi criada como uma espécie de tapa-buraco que tenta resolver do jeito errado a bolha imobiliária que vem afetando a região. Eles disseram que a nova regra prejudica as pessoas que dependem do Airbnb para ganhar dinheiro e não vai resolver o problema imobiliário da cidade. Ontem a Amazon anunciou um recurso novo para o Kindle, e aí entra tanto os Kindles mesmo, quanto os Fire Tablets e os apps do Kindle para Android e iOS, e esse recurso possibilita que o usuário dê uma espécie de folheada pelo livro digital. O recurso, chamado Page Flip, vai ser liberado aos poucos para os usuários e possibilita que a pessoa avance ou retroceda várias páginas de uma vez, vendo sempre ali uma versão reduzida do conteúdo para ela se localizar, e ele ainda marca a página de origem com um botão que faz ela voltar para lá depois de ter consultado rapidinho ali uma parte ou outra do livro. Como esse é um recurso que a Amazon tem que instalar, de certa forma, em todos os livros digitais, ela disse que ainda não são todas as obras que já contam com ele lá na loja dela. Ainda assim, são milhões de livros compatíveis com o Page Flip agora no lançamento, e vai dar para ver quais livros têm isso, igual que acontece com o recurso de raio-x, e eles pretendem adicionar esse recurso a mais e mais livros diariamente. Ontem pintou a informação de que o Twitter contratou um cara chamado Alessandro Sabatelli como diretor de iniciativas de realidade virtual e realidade aumentada da empresa. O Sabatelli é um ex-funcionário da Apple que ajudou a criar o visualizador de músicas do iTunes, também mexeu nas interfaces do iOS, OS X e do WatchOS, e depois de ter saído da Apple, ele foi trabalhar numa empresa de realidade imersiva chamada Ixomoxi. No anúncio não pintou nenhuma informação sobre que projetos de realidade imersiva são esses que o Twitter vem desenvolvendo, mas sejam eles quais forem, agora isso tudo está na mão de um diretor de VR e de AR, e o negócio agora é esperar para ver quais serão os frutos desse departamento. Ainda sobre o Twitter, ontem eles lançaram mais um aplicativo voltado para negócios e contas empresariais em geral, e dessa vez, além de estar disponível para iOS, ele também está disponível numa plataforma web. Chamado Dashboard, que significa painel em português, ele traz, dentre outras coisas, um recurso que muita gente sempre quis ver de forma nativa na rede, que é o agendamento de tweets. Além disso, o dashboard permite a criação de feeds customizados para acompanhar o que está sendo falado sobre a empresa, mostra dicas e sugestões de tweets que a conta pode publicar e que os clientes podem gostar, e a parte chata é que, assim como o App Engage, que eu comentei aqui dia desses, ele só está disponível nos Estados Unidos, apesar de já estar inteiro traduzido para o português. Se você quiser acessar a plataforma web, ou se você tiver uma conta na App Store americana e quiser baixar o dashboard para ver como ele é, tem links para tudo isso aqui na descrição do episódio. Ontem o Facebook anunciou algumas novidades nas ferramentas externas do site que levam tráfego para a própria rede. A primeira delas foi o lançamento de uma extensão de compartilhamento para o Chrome, que permite que um usuário compartilhe qualquer post ou site fora do Facebook, podendo escolher se quer que o compartilhamento vá para a própria timeline, para a timeline de um amigo, para um grupo, para um evento ou numa página administrada por ele. Além disso, eles também lançaram uma extensão que permite salvar conteúdos da web para eles serem lidos depois lá dentro do Facebook, o que é mais uma tentativa de manter o usuário sempre ali dentro da rede, ao invés de deixar ele navegar livre, leve e solto pela internet como um todo. Se você quiser instalar essas duas extensões do Facebook no Chrome do seu computador, é só pegar o link aqui na descrição do episódio. Já a terceira novidade que eles anunciaram, e essa vai entrar em vigor na internet inteira automaticamente, foi o redesenho dos botões sociais do Facebook embedados nos sites e nos posts. Agora, os botões de curtir, compartilhar, seguir e salvar vão ficar disponíveis em mais tamanhos, com design unificado, e em especial o botão de curtir foi o que mais mudou, trazendo agora o famoso joinha no lugar do logo do Facebook com a letra F, e ele também mostra já dentro do botão o número de curtidas de alguma coisa, ao invés de mostrar isso naquele balãozinho ali colado no botão. Ainda sobre o Facebook, ontem pintou a informação de que a rede vinha rastreando a geolocalização dos usuários para sugerir novos amigos para ele adicionar depois. Essencialmente, o Facebook estava usando os dados de GPS para rastrear a localização da galera e estava cruzando essas informações com o resto da base para identificar pessoas que estiveram no mesmo lugar e na mesma hora e listar essas pessoas lá naquela área de usuários que talvez ele conheça. Esse recurso oferece um risco gigantesco de segurança para os usuários, porque, né, imagina ter o nome, sobrenome, informação de contato sugerido justamente para alguém que tentou fazer uma bobagem, sei lá, numa balada na noite anterior, e como não poderia deixar de ser, essa notícia gerou uma polêmica danada. Depois dela ter aparecido em diversos vários sites e de várias pessoas terem compartilhado uns casos meio assustadores que foram causados pelo recurso, o Facebook veio a público 3 vezes para comentar o caso. Em 2 delas, eles confirmaram ter usado dados de localização para sugerir novos contatos. Numa vez, eles falaram que fizeram isso no ano passado. Numa outra vez, eles falaram que fizeram isso em regiões muito específicas só para testar. E numa terceira oportunidade, eles disseram que não estão mais usando os dados de GPS para sugerir contato para ninguém. Seja como for, vale sempre ficar bastante ligado lá nas configurações de privacidade, não só do Facebook, como de qualquer outro aplicativo, porque tá ficando cada vez mais claro que existem serviços que não se importam muito com a privacidade ou até a segurança da galera na hora de testar alguma coisa, e no fim das contas é o usuário que acaba correndo risco a troco de nada. Ontem foi divulgada a informação de que o Google fechou um contrato multimilionário com a empresa Lyric Find para começar a exibir letras de músicas direto nos resultados de busca, ao invés de obrigar a galera a ter que entrar naqueles sites meio estranhos, infestados de banners, que dá até vontade de lavar a mão depois de visitar, só para descobrir o que, que o Billy Idol fala de verdade na música Vai Enxugar o Peixe. Esse recurso já começou a funcionar para os usuários dos Estados Unidos nessa semana mesmo, mas ainda deve levar mais um tempo para que ele comece a aparecer fora dos Estados Unidos por conta de uns enroscos com licenças, direito de uso, direito autoral e tudo mais. Nem a Lyric Find nem o Google quiseram divulgar o valor exato do negócio, um dos fundadores da Lyric Find só falou que essa brincadeira vai gerar milhões de dólares para a companhia, e o negócio agora é esperar para finalmente ver o fim do pesadelo de busca por letras de música chegar ao fim para o resto do mundo. Agora olha essa, um homem chamado Thomas Ross abriu um processo contra a Apple nessa semana pedindo 10 bilhões de dólares em indenizações, porque na visão dele a Apple copiou uma invenção dele de 1992 para fazer o iPhone, o iPad e o iPod. Segundo os documentos do processo, o Thomas Ross abriu um pedido de patente em novembro de 92 para um dispositivo eletrônico de leitura, pequenininho, retangular, com as bordas arredondadas. Ele parece um Palm Top, na verdade, tem o desenho dele aqui na descrição se você quiser ver. Mas em 95, essa patente dele foi considerada abandonada porque ele nunca pagou as taxas necessárias para o registro acontecer de verdade. E eis que agora, quase 24 anos depois, ele apareceu com esse processo, falando que a Apple causou e vem causando ainda danos irreparáveis para ele, que não tem nem como medir o prejuízo, mas que ele acha que 10 bilhões de dólares mais 1,5% de participação nas vendas dos produtos em questão vão dar para o gasto. Ele pediu para o caso ser levado a júri popular e ele está em processo de análise no Tribunal de Justiça lá da Flórida. Ontem a Microsoft causou uma certa confusão no mercado depois que ela publicou lá no blog oficial da companhia um post vazio com o seguinte título: Microsoft anuncia que a atualização de aniversário do Windows 10 vai ser lançada no dia 2 de agosto. Esse post com título sem texto apareceu lá, ele sumiu logo em seguida, mas é claro que aí já era tarde. Isso foi divulgado em vários sites de tecnologia e a Microsoft não explicou até agora o que foi que aconteceu. Ninguém sabe se isso foi pro ar por engano e a data é essa mesmo, ou se a data também não era essa e foi por isso que eles não postaram mais nada. O mais provável é que o dia da liberação da atualização seja mesmo dia 2 de agosto e alguém acabou publicando o título do post antes da hora, ao invés de salvar como rascunho, que é uma coisa que acontece com todo mundo que tem um blog. Então anota aí, ó, dia 2 de agosto sai a atualização de aniversário do Windows 10. Ou não? E enquanto isso, o Evernote anunciou ontem para o mundo todo uma mudança bem polêmica envolvendo as contas gratuitas do serviço. A partir de agora, quem usa o Evernote Basic, ou seja, quem não paga para usar a plataforma, só vai poder sincronizar as notas e os cadernos em 2 dispositivos. Quem já usa mais de 2 dispositivos vai ter 30 dias para se adaptar, escolher um para parar de sincronizar, e pelo menos uma boa notícia é que a plataforma web não entra nessa conta, dá para sincronizar as coisas na plataforma web em mais 2 dispositivos, o que já é alguma coisa. Outra coisa que eles anunciaram, e isso pelo menos por enquanto só vai valer nos Estados Unidos, foi um reajuste nos preços dos planos Plus e Premium. A mudança não foi grande, aumentou 1 dólar no Plus e 2 dólares no Premium, mas pelo menos dessa vez foi bom ter ficado de fora de uma novidade, os preços aqui no Brasil continuam os mesmos. E por último, ontem a operadora americana Hughes, de internet fixa por satélite, anunciou oficialmente o início das operações deles por aqui, e a partir de 1º de julho, ou seja, essa sexta-feira, o Brasil vai ganhar mais uma opção de operadora de internet fixa. O serviço vai se chamar HughesNet. No anúncio de ontem, eles disseram que vão disponibilizar 3 planos para clientes residenciais e 3 planos para clientes empresariais, e o foco da atuação deles vai ser em regiões mal atendidas pelas outras operadoras, tipo uma fazenda no interiorzão do Brasil ou então uma cidade meio pequena que ainda não tem uma oferta muito legal de internet. Agora, 2 coisas chamaram bastante atenção no anúncio de ontem. Primeiro, todos os planos têm limite de tráfego de dados. E em segundo lugar, os preços são bastante elevados em comparação com o resto do mercado. Sobre os limites, eles variam de acordo com a velocidade contratada e em todos os planos vão existir umas faixas específicas de horários em que o consumo de dados vai usar um crédito extra que não entra na franquia normal, o que é bem bacana. Já em relação aos preços, o plano mais barato, residencial de 10 megabits por segundo, vai custar R$ 250 por mês e o plano mais caro, de 25 mega empresarial, vai custar R$ 860 por mês. Segundo o presidente da empresa no Brasil, esses preços parecem agressivos para quem está acostumado a ter uma oferta vasta de opções operadoras, mas esse não é necessariamente o caso para quem está acostumado com internet por rádio ou alguma coisa assim em regiões de difícil acesso. Como o foco deles vai ser nesses mercados, eles disseram que basicamente não tem problema. Por último, a chegada da HughesNet ao Brasil vai acontecer em algumas fases. A partir dessa sexta-feira, ela vai estar disponível para São Paulo e Minas Gerais. Aí, em agosto, vem mais 10 estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. E aí, em setembro, vem mais uma parte do Nordeste e do Norte. Para o resto do Brasil, eles disseram que vão oferecer cobertura em 100% do território nacional até 2020. E se você quiser ver com detalhes todos os preços, planos e franquias da HughesNet, é só pegar o link aqui na descrição do episódio. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você quiser contribuir pro podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 29 de julho. Que julho? Tô doido. Empresa de realidade imersiva chamada Que nome é esse? Ixomox. Que nominho, hein? Estados Unidos foi um reajuste nos preços dos planos Plus. Foi um reajuste nos preços dos planos Plus. Planos Plus e Plus.